Ótimo então, Kátia Valente, vamos esperar essa chuva aí, porque a expectativa é boa e nós precisamos dessa quantidade significativa de chuva para começar a amenizar a situação e reduzir as perdas aí, principalmente da lavoura e de um modo geral, né? Estamos aí passando por um momento bem complicado. E quem deve estar também torcendo para que essa chuva tome conta de todo o Rio Grande do Sul é o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, que está na ponta da linha com a gente. Como é que vai, Ronaldo Santini? Tudo bem? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos ouvintes da Lagoa. Prazer conversar com o amigo da tua rádio, nossos grandes parceiros da cidade.
Que coisa boa. Estamos esperando que venha essa chuva aí, né, secretário?
Que venha mansa, que venha bastante e que nos ajude a sair dessa seca, né, Paulo?
É, realmente, ela está castigando bastante, mas a tendência agora é de que vamos ter aí pelo menos uma situação melhor nesse sentido. Bom, a gente recebeu, inclusive, da sua assessoria aí, de que foi possível, através de um esforço seu, um contato com o gabinete de Lazier Martins, um recurso aí para o hospital, não é isso, secretário?
É isso aí, Paulo. A gente tem sempre aquela preocupação de, mesmo não estando no mandato como deputado federal, como a gente fez a tentativa no mandato passado, e como deputado estadual a gente não dispõe de recursos de emendas parlamentares, não pelo menos em grande volume, né, como detêm os deputados federais, a gente aproveitou essa articulação que ainda restou em Brasília com os nossos amigos que lá estavam e que lá permanecerão para fazer um trabalho em conjunto com a administração municipal, aí com os nossos amigos de Lagoa Vermelha, para trazer recursos para a cidade nas mais diversas áreas. E por óbvio, né, Paulo, por óbvio que o hospital de Lagoa Vermelha, a saúde de Lagoa Vermelha, sempre é e sempre será a nossa prioridade. Então, nós agora já confirmados, já oficializados aí para o hospital de Lagoa Vermelha, direto na conta do hospital, esses 300 mil reais serão transferidos, melhor dizendo, não estão na conta ainda, serão transferidos para a conta do hospital, esses 300 mil reais aí para o custeio das despesas ali com medicamentos, com serviços de reposição de materiais cirúrgicos para atender o hospital de Lagoa Vermelha.
É, a gente sabe da importância que tem entrar em recursos, seja para o hospital, seja para qual segmento da área da saúde, onde há sempre uma reivindicação de melhores condições por parte da população, né, secretário Santini?
Sem dúvida, Paulo. Eu digo sempre, quando eu defendo esta causa aqui junto aos meus colegas, que é o hospital que atende todos os lagoenses, né, que atende pessoas de fora e que atende, inclusive, os membros da minha família. Então, não há uma outra porta de entrada para todos nós aí em Lagoa Vermelha que não seja o hospital municipal. Então, a gente precisa aí reforçar sempre os recursos que são repassados ao hospital de Lagoa, a gente precisa reforçar sempre os recursos que são repassados para a saúde do município, que vão lá também para a administração municipal, para a prefeitura, para que possam ser adquiridas mais consultas, mais cirurgias. Nós temos uma fila de pessoas em espera por cirurgias aí em Lagoa Vermelha, muitos internados aí há 30 dias aí aguardando cirurgias ortopédicas e que precisam dessa atenção. Então, eu faço com muito gosto, com muita alegria esse anúncio e logo agora, esse final de semana, estarei aí junto com o prefeito debatendo sobre os demais recursos que estamos destinando para a cidade, para entidades importantes da cidade, que vão ultrapassar aí a casa dos 2 milhões de reais em recursos que chegarão à Lagoa Vermelha, e boa parte deles nessa área da saúde, na área dos serviços sociais que são realizados aí pela Sanlave, por exemplo, que é uma entidade que está prestando um lindo trabalho em Lagoa, recursos para a PAI, que também estão sendo destinados aí a pedido aí dos nossos irmãos aí da Atalaia do Norte, do Chico Poleto, da toda a nossa turma que está por lá. Então, serão recursos que virão com toda certeza somar a esses que já estão sendo destinados aí pela cidade.
Que boas notícias, com certeza. Bom, esses valores do hospital, eles precisam ser investidos especificamente no hospital aqui de Lagoa Vermelha, com certeza. E assim, as demandas específicas vai depender do hospital ou não daí, secretário?
Paulo, é assim, o recurso ele vem, como eu disse, ele vem para o custeio, ele não vem para investimento.
Certo.
Ele não vem para compra, por exemplo, de leitos, não vem para de camas novas, ele não vem para compras de equipamentos, que também seriam de extrema importância. Mas hoje a demanda maior que a gente sabe que tem em Lagoa Vermelha é por reposição de material cirúrgico, é por reposição, por compra de material de higiene, é por compra de material até de alimentos, muitas vezes, para serem aí servidos aos pacientes. Então, isso é o que garante a manutenção dos serviços básicos da entidade. Sim. E lógico que isso também vai servir para remunerar, ali, pagar os contratos de médicos, de enfermeiros, de colaboradores do hospital, aliviando, então, assim, as despesas que o hospital tem, e com isso o hospital pode investir mais em outras áreas, aí, como ampliações, equipamentos, manutenção, que é também uma das demandas. Mas no momento de socorro que o hospital estava pedindo, era que a gente arrumasse recursos para ele manterem a qualidade dos serviços cada vez melhores na cidade. E sem dinheiro para isso, sem dinheiro para folha, sem dinheiro para compra de materiais, não há como se fazer saúde, né, Paulo?
Sem dúvida. Secretário Ronaldo Santini, bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos que estão aí bombando, digamos assim, nos últimos dias. Um deles, a questão do trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Que repercussão, não é, secretário?
Olha, Paulo, eu diria assim que foi um episódio lamentável. No mínimo, eu diria lamentável. Não que isso esteja, e está longe de ser, uma prática tradicional, e por isso choca tanto todos nós. A gente conhece a característica das pessoas da serra, do povo da serra, como conhece a característica de todos os gaúchos e gaúchas, e sabe que muitos de nós sofremos quando viemos para cá, quando chegamos com as nossas famílias italianas, alemães, os negros que aqui vieram, quando também foram escravizados. A gente sabe a dor que sofreu, sendo impedido até muitas vezes de se comunicar na própria língua, né, de ter a defesa da sua crença. Isso é inaceitável nos dias de hoje que esteja acontecendo dentro do Rio Grande do Sul por uma empresa terceirizadora de serviços, uma empresa prestadora de serviços que se instalou na Serra Gaúcha e está pondo a perder um patrimônio que foi conquistado a duras penas por aqueles produtores rurais que lá estão, por aqueles vitivinicultores, aqueles colonos que trabalharam diariamente para remover pedras, para plantar parreiras, para produzir vinho de qualidade, e que estão manchados. Manchados estão agora com essa tatuagem a ferro quente, como se fossem todos os vinhos do Sul produzidos com trabalho escravo. Exato. E o trabalho que nós teremos agora é desmistificar isso, é punir exemplarmente os envolvidos, punir de forma irreparável a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que isso chegasse a acontecer. Mas não podemos deixar, Paulo, que todo esse legado, toda essa conquista que foi feita pelo destino turístico do Vale dos Vinhedos, por todo o emprego que acontece nessas propriedades, por toda a renda que chega com a economia que se movimenta ali, seja agora num episódio isolado, como eu disse, destruído por décadas aí, como está acontecendo pela imprensa em nível nacional, pela imprensa em nível internacional, com os nossos produtos aqui do Sul.
É muito bem salientado, porque tem muita gente séria trabalhando ali e fazendo um trabalho extraordinário, com certeza. E a gripe aviária...
95%, Paulo, das pessoas, sim, 95%, eu posso afirmar com toda a convicção, são pais e mães de família, nonos e nonas, que por muitas e muitas vezes abrigaram, inclusive, conterrâneos lagoenses em suas casas no período da colheita.
É verdade.
Muitos dos nossos familiares aí subiam na época da safra para ganhar um dinheirinho extra e colher a uva lá. E comem na mesa com a família. Exato. Então, é neste sentido que eu estou dizendo. Como eu disse, nenhum tipo, não há a menor hipótese, enquanto Estado, nós aceitarmos que isso ocorra dentro do Rio Grande do Sul. Mas a gente precisa fazer esse reparo aqui à Serra Gaúcha.
Muito bom, é bem esclarecido. Bom, e a gripe aviária, hein, secretário?
Paulo, mais um problema que vem rondando as fronteiras do Rio Grande. É um período que a gente precisa ficar atento, é um período que a gente precisa ficar em plena observação, porque essa gripe ela entra pelas aves migratórias. São aquele momento em que as aves vêm de outros continentes aqui para fazer o seu acasalamento, para fazer fugir dos frios, e eles sobrevoam aqui a Lagoa dos Patos, eles entram aqui pelo Jacuí, e a gente precisa ficar atento ao encontro de aves desta natureza, aves moribundas, né, que estejam apresentando sinais da doença, para que logo seja feito o isolamento e que elas não cheguem às granjas de produção aviária.
Verdade.
Porque a gripe aviária, Paulo, ela apresenta, ela traz consigo um grande problema. Ela isola o país das exportações. Ela não tem risco à transmissão, ela não é uma doença que se come pela carne, né? não se pega pelo consumo da carne, então ela não traz riscos à saúde ao consumir o frango. Mas ela exclui o país das exportações e traz prejuízos aí, onde tem que ser sacrificados aí inúmeros animais, inúmeras aves, se por acaso dessa gripe chegar em uma das nossas granjas aí de produção de ovos.
Vamos ficar na expectativa, porque realmente o trabalho precisa ser feito em cima disso aí para tentar amenizar aí os prejuízos. E a estiagem, estamos aí na expectativa, então, dessa chuva aí, né, secretário?
Paulo, nós vivemos, acho que talvez a estiagem mais longa dos últimos anos aí no estado, porque ela praticamente juntou 2 anos seguidos de estiagem. O volume de chuvas foi muito baixo. Então agora cabe a nós, enquanto estado, enquanto município, enquanto governo federal e enquanto produtores rurais, nos prepararmos, porque já temos com toda a certeza o diagnóstico de que essas secas serão cada vez mais constantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, devido a toda a mudança climática que o mundo vem sofrendo. Mas o Rio Grande do Sul, por estar aqui neste pedaço do Rio Grande, junto com a Argentina, com o Uruguai, vão sofrer muito nos próximos anos com a estiagem. E é o programa do governador Eduardo Leite, dos nossos secretários agora, que é o Irriga Mais, é um programa que vai, durante os próximos 4 anos, tentar mudar essa realidade. Nós teremos agora um número significativo de investimentos em construção de cisternas para reservação de água, construção de barragens, de grandes barragens, programas de estímulo à irrigação com o lançamento de fundos de financiamento com juros subsidiados para que as pessoas possam fazer a aquisição de pivôs, de irrigação, que possam fazer intervenções nas suas propriedades, construindo suas cisternas de 1.300.000, 1.500.000, 2 milhões de litros de água, e a gente possa, quem sabe, daqui a 2 anos, estar celebrando o aumento de 30% da nossa colheita, sem perdas, aí, por conta do nosso programa que está sendo elaborado agora. E quem sabe, né, Paulo? Quem sabe a gente entenda definitivamente que precisa fazer a recuperação das nascentes, que precisa fazer a revitalização das nossas matas ciliares e o uso racional da água, que sem essa não há capacidade produtiva, semente que germine, não há grãos no celeiro se nós não tivermos água para trabalhar nesse processo da estiagem.
Verdade. Secretário, obrigado pela participação, então até o final de semana, é isso, não
é? É isso aí, Paulo. E nesse final de semana inicia a Expo Direto Cotrijal, né, Paulo?
Poxa,
a maior feira aí do agronegócio do Rio Grande do Sul, uma das maiores do país. Nós estaremos lá fazendo um bate-volta aí de Lagoa Vermelha, não me toque, diariamente aí, onde vamos despachar nesses dias todos da feira como secretário de Desenvolvimento Rural. Mas vou ficar em Lagoa Vermelha, Paulo, porque não tem hotel em lugar nenhum mais na região lá para a gente se hospedar. Então, vou à Expo Direto, volto a dormir em Lagoa Vermelha. Vou à Expo Direto, volto a dormir em Lagoa Vermelha. Vão ser dias intensos aí, Paulo, mas faz parte da missão.
Tá bom, um grande abraço, viu?
Obrigado, um abraço pro Rúdio aí, para toda a equipe aí da tua rádio, para todos vocês. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
Igualmente, secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, que também, além de estar atuando nessa pasta, conseguiu aí esse valor para o hospital aqui de Lagoa Vermelha de 300 mil. Voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agrolagoa, fone 3358...